vou beber pra esquecer. Você nunca viu essa música?
Tá aí, né? O programa ia ser sobre o que você busca quando quer acabar com o desgraçamento mental. O alcoolismo, talvez.
Não, não é legal. Não, 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 não.
Oiê!
Oiê!
Eu sou Xisto, CEO and founder desse podcast. E aqui, dividindo os microfones comigo, está ela, Úrsula Leopoldino.
Euzinha.
O moranguinho do Nordeste.
A própria.
Diga aí, fale um pouco sobre os ciclos e psico.
Oi, gente. Ciclos e Psico é a minha página de textos. É, eu só faço uns compartilhamentos lá. Se vocês gostarem do que eu for falando por aqui, etc., eu acabo escrevendo reflexões da vida. E... com um tom de psicologia, mas não necessariamente aquela coisa técnica maçante. Não, são textinhos.
E é onde?
No Instagram e no Facebook.
Muito bem. Arroba Ciclos e Psico.
É. Isso.
E eu, Xisto, não tenho redes sociais. Eu concluí a minha missão de deletar todas as redes sociais.
Todas!
É, mas caso não você queira falar comigo... não ficou nada. Não ficou Twitter, não ficou... nem Twitter, nem Instagram, nada. Mas, caso você queira entrar em contato, é só mandar um e-mail para ruminacomigo@gmail.com. Ou, enfim, aonde você encontrar o Rumina Comigo, lá estarei. De prontidão para responder.
Não só o Rumina Comigo, como também o...
Ah, é. Pois é, tem o meu outro podcast, que é o Se Eu Tivesse um Podcast, onde estamos eu, Jana Viscardi, Adriano Nunes e Joyce Gervais. Esse podcast também está junto com o Rumina Comigo em várias plataformas como Spotify, como Google Podcasts, iTunes, enfim, outros agregadores, e no YouTube, onde algumas pessoas preferem ouvir, talvez você
esteja... Que é o mesmo canal, inclusive,
exatamente,
né?
No mesmo canal no YouTube você encontra o Rumina Comigo e o Se Eu Tivesse...
É praticidade que você quer, arroba.
É praticidade que você vai ter.
Oh, yes.
Vamos para o tema.
O tema, roda a vinheta.
Bom, então, a gente já falou aqui sobre desgraçamento mental por vários vieses.
Algumas, né? Vezes.
Uhum. E a gente tá querendo gravar sobre o que você procura diante do desgraçamento mental, né? Como você vai tentar lidar com o desgraçamento mental na sociedade moderna, contemporânea, pós-moderna, pós-apocalíptica.
Importantíssimo.
O jovem procura o quê? A terapia? Não, às vezes o jovem procura o quê? O coach.
Às vezes o coach, às vezes a igreja, às vezes muitas coisas, né? E eu acho que é importante frisar que aqui a gente não tá fazendo juízo de valor, né? A gente vai puxar... Eu vou puxar um pouco sardinha pra psicologia porque eu sou psicóloga.
É, é o seu trabalho.
Tá bom, é o meu trabalho. Então, deixa eu defender a psicologia com unhas, dentes, garras, tudo que eu puder... de recursos para defender essa belíssima profissão a qual eu faço parte.
Porém,
contudo, todavia.
É, eu diria que não é que existem alternativas, é que existem ferramentas.
Sim.
Para cada, digamos assim, cada problema.
Sim.
Da nossa vida.
Cada,
né?
Questão.
Por exemplo, eu me preocupo muito quando eu vejo gente falando que... devia, assim, o certo era eu fazer terapia, mas eu ouvi um influenciador digital falando isso. Que o certo era ele fazer terapia, mas que ele tava indo no coach, porque no coach ele podia fazer permuta.
Sim.
É complicado isso. Porque,
é bem complicado.
É, porque assim, eu vejo, por exemplo, o coach, né, grosso modo, né, ele trata de algo pontual. Geralmente ele cai muito bem para questões profissionais, por exemplo. Eu já vi coach de criatividade, coach de carreira, etc, etc. Quando começa a entrar nessa coisa de coach emocional, eu fico meio assim, porque aí eu penso se não seria o caso da, né, de
então,
procurar uma terapia.
Eu acho que a gente pode começar falando sobre os termos, né? Assim, vamos... Eu acho legal a gente focar entre coach e psicoterapia e tentar dar uma esclarecida nessas coisas. Então, assim, o coach, ele nada mais é do que um treinador.
Então, inclusive a origem da palavra é
isso. Então, assim, existem de fato habilidades que dá para ser treinada e que ótimo, tipo oratória, perder um medo específico de multidão porque você precisa fazer uma palestra para amanhã, sabe assim? Uhum. Então, tipo, às vezes o coach de fato é uma boa. Porém, contudo, todavia, não existe uma única maneira de lidar com emoções, não existe uma única maneira de lidar com trauma, não existe uma única maneira. E aí, quando não se existe uma única maneira de lidar com aquela coisa em questão, aí a gente precisa pensar qual que é a sua maneira de pensar na questão. E aí é onde a psicoterapia entra, porque a gente não tem manual. A gente, eu falo os psicólogos. Uhum. A gente vai dar o campo necessário para que a outra pessoa veja os próprios recursos e desenvolva os seus próprios recursos. Eu, como psicóloga, não tô lá para dizer, olha só, temos essa técnica X, que ela confere que você vai conseguir fazer tal coisa, ou você vai perder o medo de formiga em 3 sessões. Tipo, não é bem assim que a banda toca. Eu vou, tipo, vou lançar de vários recursos de tentar entender de onde vem esse medo, qual que é o simbolismo disso, qual que é o significado.
Não vai tratar o sintoma, vai
demorar um pouco mais de tempo. Exato.
O fundo da questão.
Isso, vai demorar um pouco mais de tempo, vai. Só que o medo, ele não vai voltar. Uhum. Ou se voltar, ele vai voltar com... vai voltar ressignificado. É. E aí isso dá força pro cliente, pro paciente, de lidar com isso outras vezes. Essa é a minha principal crítica quanto ao coach. Né? Então...
Eu acho que o problema da crítica que eu também faço ao coach não é ao coach, mas é o direcionamento que se dá, né? Porque é muito louco, assim, eu sei que existem pessoas muito responsáveis que são... que trabalham com coach,
sim,
por exemplo. Eu conheço pessoas que procuram o coach para coisas, como uma ferramenta pontual para coisas específicas e não para resolver a vida, digamos assim, né? Mas, como em toda profissão, como todo mercado, tem gente irresponsável, né? Que vende como se você pudesse trocar uma terapia, por exemplo, pelo coach, né?
Total.
E eu lembrei, inclusive, você falando de um professor meu da faculdade, né? Eu fiz faculdade de artes cênicas e tal. E esse professor, ele falava muito sobre como o artista tinha que criar a partir de um espinho na garganta, né? Qual que era esse espinho na garganta do artista, e era isso que ia mover a criação dele, né? Fosse ela super política, né? Super politizada, fosse uma coisa mais subjetiva, expressionista, etc. E aí ele falava que ele não fazia terapia, porque se ele fizesse terapia, ia resolver o problema dele e
ele
não ia conseguir
não ia ter
mais
criar.
E, tipo, é louco isso, porque hoje eu acho um negócio completamente estúpido, sabe? Tipo, essa romantização do artista perturbado, né?
Do desgraçamento mental
como desgraçamento mental, né? Exatamente.
E existe mesmo isso. Muitas vezes eu vejo e converso com algumas pessoas que eu tenho a sensação de que elas não querem resolver os seus problemas, porque resolvendo os seus problemas, elas não terão mais desculpas para não lidar com uma coisa X ou Y.
Uhum.
Né? E, assim, muitas vezes isso não é nem consciente. Eu não sou psicanalista, tá? Mas o que eu chamo de inconsciente é só uma coisa que ainda não veio para a consciência. Na Gestalt, a gente entende o inconsciente como algo que ainda não tá muito claro pra pessoa. Tá lá, ela sabe que tá lá. Se eu, como terapeuta, puxar a coisa e dizer, você tá percebendo isso aqui? Dá uma luz, sabe assim, tipo, putz, não tinha visto desse jeito. Então, pra mim, o inconsciente é apenas o que não veio pra consciência ainda. Não é nada reprimido, recalcado.
E o que que... só contextualiza pro pessoal, o que é a Gestalt?
A Gestalt é uma abordagem da psicologia. Ela tem seus fundamentos na fenomenologia existencial e humanista, né? Então, ela surge ali na década de 70, mais ou menos, com Perls fazendo uma crítica ao Freud, né? Uhum. Então, ele... de uma grande frustração do Perls.
Que ele tomou um fora do Freud.
Ele tomou um fora do Freud, ele ficou putaço, porque ele olhava assim e falava, caralho, Freud, eu quero ser muito discípulo do Freud. E aí ele vai encontrar o Freud é aquele cara cheio de fobias, que a porta só pode abrir 45 graus, porque senão os demônios entram. E enfim, e aí ele fica mega frustrado, porque ele fala, pô, cara, eu vim da África do Sul pra te conhecer, o Freud faz, aham, e quando é que você volta? E aí ele diz, ah, vai pra porra também nesse caralho, não vou ficar aqui não, vou fazer um negócio aqui pra desbancar esse cara. E aí
vou
ele
falar
cria...
mal do Freud, bem, vou criar minha quase... própria vertente dele.
Quase isso. E aí ele cria a Gestalt numa tentativa de criticar a psicanálise. Tem algumas coisas que se aproximam, outras coisas que não. Ele acaba usando, inclusive, alguns termos da psicanálise que são... Ele usa o termo, mas ele muda o significado. Então, para a cabeça de algumas pessoas, dá um tilt. Mas,
é
na
tipo,
minha, inclusive...
Posso ver seu trabalho? Tá, mas não faz igual.
É, bem isso. Mas faz igual. Ele usa lá. Não, função ego. Função id. Função... Sabe assim? Mas não é o ego do Freud. Não é o id do Freud. Enfim. Mas usa o mesmo termo. E aí... Muito em base, assim... A Gestalt, ela tá calçada em cima da filosofia. Né? Então, do existencialismo, do humanismo, a gente tem uma grande esperança na humanidade. Então, basicamente, quase... Olha, até hoje, todos os Gestalt terapeutas que eu já usei na minha vida têm uma grande esperança na humanidade.
A galera da Gestalt e a galera cirandeira da
basicamente.
Da psicologia, é isso?
Não, eu acho que a galera do Reich é mais.
É?
É, a gente ainda tá mais de boa.
Reich seria mais uma abordagem.
Reich, né? É mais uma abordagem corporal. É.
Ah,
aí
tá.
É mais.
Nossa, aí sim,
sabe,
né?
Sabe, sim. Mas é bom também. É biodança, cara, é uma delícia.
É. Inclusive, tem uma curiosidade, né? Que você já me falou uma vez. Eu não saberia isso, se não fosse você me falar. Que nem todo psicanalista é psicólogo.
Não, não é.
Me explica isso.
Pra você ser psicanalista, você só precisa ter uma formação de terceiro grau. É. Então, você pode ser um administrador psicanalista. Você pode ser um enfermeiro psicanalista, você pode ser um médico.
Você tem que ter uma graduação e aí você faz uma espécie de especialização em psicanálise.
Exatamente. E aí você vira analista.
Analista, não...
Isso.
Analista que não é necessariamente um psicoterapeuta.
Não. Não,
não
só
é um
não é necessariamente, como não é.
Uhum.
Analista normalmente não é psicoterapeuta.
Uhum.
Porque quem é formado em psicologia e faz psicanálise é um psicoterapeuta de vertente psicanalítica. É uma coisa muito específica. Então, eu vou para a minha análise, meu analista normalmente é uma pessoa só formada em psicanálise.
Só formada em psicanálise.
Não necessariamente, eu estou generalizando, então pode ser sim que tenha psicólogos que se autodenominem analistas.
É,
não tem problema. Mas é isso, assim, nem todo analista é psicólogo.
É, e interessante até falar isso, porque eu acho que, como eu, muita gente não tinha ideia dessa diferença, né?
Esse é um ponto.
E isso também me chama atenção, porque... Principalmente recentemente que teve aquele caso lamentável que aconteceu em Suzano, ou mesmo depois que aconteceu, questão de horas depois que aconteceu na Nova Zelândia e tal, os veículos de comunicação costumam chamar, enfim, eles falam que eles estão chamando psicólogos para falar.
É.
Geralmente são psicanalistas, na verdade, né? Então, tipo, a maioria da galera que eu ouvi falar sobre esses assuntos, nos jornais que eu leio, nos podcasts que eu escuto e tal, eram psicanalistas, e aí eles fazem essa análise bem freudiana do que aconteceu nessas tragédias, né?
É.
Eles fazem uma abordagem bem nesse sentido dessas questões sociais. O que eu não acho totalmente infundado.
De forma alguma.
Né? Porque muita coisa que se fala nisso faz sentido, mas às vezes eu sinto que fica preso num ranço único ali do... Vou falar uma besteira enorme agora, né? Mas é tudo só porque as pessoas... tudo o problema da humanidade é sexo.
É...
Que não, talvez seja, mas assim, né? Não, não
mas
tão
aí,
assim,
né?
Tipo...
Segura um pouquinho a projeção, né?
Não sei, então... Então é legal saber isso também, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai procurar a psicoterapia, na verdade ela quer procurar a psicoterapia, só que não sabe dessas diferenças, aí... Enfim, não sabe, por exemplo, que dentro da psicologia existem vertentes e, de repente, fala, eu tive experiência péssima com psicólogo, então, necessariamente vai ser péssimo com todos os psicólogos, não quer mais fazer.
Sendo
ou, de repente, só não bateu naquela abordagem, né? Eu passei por isso.
Digo mais, às vezes não bate a abordagem e, às vezes, não bate a pessoa.
É.
Porque é uma coisa que a gente esquece, né? E aí, tipo, vendo colegas comentando, eu já tive muito esse medo. É assim, pô, eu vou falar do lado de cá, né? Como terapeuta. Caraca, o paciente veio, fez a entrevista e não voltou, né? Ele não gostou de mim. O que é que eu posso mudar pra que as pessoas gostarem de mim? E não é bem assim que a Amanda toca. Nem não. Todo mundo vai gostar de você.
É.
Sabe, tem vezes que o Saturno não bate, não bateu. Tipo, personalidade, ideia, enfim. E aí tem uma questão da Gestalt, especificamente, que é a crença de que eu sou humano ali.
Uhum.
Né? Então, tipo, eu tô inteira ali. Eu vou influenciar o meu paciente da mesma forma que ele também vai me influenciar. Então, tem coisas que acontecem ali que eu puxo coisas pessoais, sabe assim, eu falo da minha vida, não vou, tipo, usar a sessão que é do cliente como minha sessão, não é isso. Mas é uma coisa assim, pô, a pessoa tá passando por uma puta treta, sei lá, em casa, porque os pais descobriram que a pessoa é LGBT e não aceita. Eu posso usar da minha da minha vivência.
Enquanto pessoa LGBT também.
Isso, porque eu sou LGBT também. Tudo bem que guardadas as proporções, eu tenho que tomar cuidado pra não projetar ali e pensar que a pessoa vai ter a mesma coisa que eu. Uhum. Não é isso. Mas é importante essa troca. Sim. Eu sinto que essa troca, ela é bem importante.
É.
E nem toda abordagem favorece essa troca. A psicanálise, não. A psicanálise pensa que o terapeuta tem que ser neutro.
Qual que é aquela que... É na psicanálise, né? Que você deita num divã de costas pro psicanalista.
Exato. Aí analista mesmo. É. Então, aí é isso. Tipo, cada abordagem vai ter a sua forma de identificar uma terapia. E cada terapeuta vai ter a sua forma de interpretar a própria terapia. Então, não deu com aquele terapeuta, tenta com outro. Sabe? É só isso que eu digo. Tenta com outro. Vai tentando, porque com certeza vai ter algum que vai bater, sabe assim?
É, com certeza. Bom, e aí a gente, né, falou do coach, falou da terapia, né? E é claro que a gente, vamos pensar assim, a gente tá falando de um desgraçamento mental aqui um pouco mais geral, né? Tanto que a gente tá usando esse termo desgraçamento mental, que é o quê? As mazelas contemporâneas que afligem nós, sujeitos pós-modernos,
total,
né?
Total.
A gente não tá indo muito fundo em questões muito profundas de saúde mental, por exemplo, como...
Não.
Enfim, uma depressão severa, um transtorno bipolar e outras coisas assim, que aí você...
Teria que ser um puta episódio pra isso.
É, assim, teria que ser um puta episódio e, além disso, teria que ser um episódio com uma pessoa, por exemplo, da área da psiquiatria, que, enfim, teria um olhar médico sobre isso, né?
Exato.
A gente tá falando, entre muitas aspas, do desgraçamento mental light.
Do dia a dia, gente.
Que não é light, né?
Verdade. É aquela frustração do dia a dia, sabe? Assim, de ficar remoendo, você deita na cama e você fica com insônia porque você tá frustrado, entende?
Porque, eu vejo, por exemplo, muita gente que eu conheço que desenvolveu ansiedade, né? E ansiedade não do tipo, estou ansioso para um evento de amanhã. Não, ansiedade, tipo, pesada da pessoa se, enfim, paralisar ou se sentir muito mal fisicamente e tudo mais, mas que, de fato, você percebe que foi algo que foi desenvolvido. Claro, aí pode-se falar que pessoas têm maior ou menor tendência a desenvolver X, Y ou Z coisas, mas que eu vejo que a quantidade de gente tendo que lidar com isso agora, para mim, é muito sintomático de aonde estamos enquanto mundo, assim.
Perfeito.
Né? E aí eu posso já tirar a barreira e falar assim, mas você está falando do lugar de uma pessoa que mora numa grande metrópole, nananã. Mas, cara, a internet democratizou o acesso à informação e também o acesso ao desgraçamento mental, eu acho, né? Então, porque eu vejo muitas pessoas que estão longe de estar num lugar tipo São Paulo, e também estão enfrentando questões de fundo emocional como pessoas que moram aqui em São Paulo. Né?
Eu acho que a única exceção, né, seria aquele povoado que a Juju te falou, de 200 habitantes, tipo, sem...
Exatamente, sabe? No sertão da Bahia.
Exato, aí tudo bem, aí eu acho que a galera realmente, o desgraçamento mental não chega lá.
Pra quem não viu, a gente tava vendo um vídeo da Juju, que a Juju tá viajando pelo Brasil, né, morando cada semana em um lugar, sei lá. E ela tava contando a experiência dela num vilarejo no sertão da Bahia, que tem 200 pessoas e tudo mais. De fato, aquelas pessoas não estão desgraçadas mentalmente.
Não, elas estão muito bem, inclusive.
Né? Mas, tirando isso, quando, sei lá, você fala interior de São Paulo, cara, interior de São Paulo, tipo, não é aquele...
É o Maracaju da vida.
E que é uma capital, entendeu? Então, tipo... nesse sentido que eu falo que o desgraçamento mental está mais democratizado, está mais espalhado, para além das grandes cidades, assim, do tipo São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, né? E, bom, e aí nesse sentido, também pipocam as alternativas. As alternativas no sentido viáveis e as não viáveis, porque é isso, o desgraçamento mental foi democratizado, mas, por exemplo, o acesso a uma terapia ou mesmo a uma análise ainda não é um negócio tão democratizado, né?
Porém, contudo, todavia, vamos lá. Uma coisa que me toca muito é quando a pessoa me diz que não tem dinheiro para gastar com terapia. Eu entendo. Porém, você não precisa fazer terapia com uma pessoa no particular. Você não precisa ir no consultório de alguém ou pagar um convênio para ter acesso à terapia. Existem clínicas sociais. Existem terapeutas que fazem atendimento por valor social. Existe.
Mesmo em cidade
grande, mesmo em cidades pequenas, em qualquer lugar. Existe. Qualquer faculdade de psicologia é obrigatório ter uma clínica de psicologia com atendimento gratuito ou social. E isso é uma informação que eu sinto a necessidade de disseminar, porque invariavelmente alguém chega para mim e diz que não tem dinheiro para gastar com terapia, sendo que a grana que a gente está falando é R$80 por mês, ou 40, ou 20, ou nada. Entende? Às vezes é só o tempo. Às vezes é só, tipo, vem e vai para casa, sabe? Porque, querendo ou não, galera que tá em clínica de psicologia também precisa ter paciente para poder formar.
Sim.
A gente precisa atender.
Mas eu acho que o maior problema disso, na real, é a divulgação.
Sim.
Que ela não é tão
por isso
simples.
Que eu estou usando aqui. Não, mas, gente, vai atrás, sabe?
E aí eu posso até falar como testemunho que tem um lance, né, até de regras, né, que vocês têm no... pelo CRP, etc, né? Não sei se estou falando tudo certo, mas que, por exemplo, um psicólogo não pode fazer uma autopropaganda ou algo assim,
não,
né?
Não, então, a questão do marketing na psicologia é muito complicada.
É muito complicada. E isso também, acho que acaba inibindo um pouco esses lugares que oferecem esse serviço de como é que eu vou fazer essa divulgação.
Sim.
Ou, às vezes, também não tem o recurso para a divulgação ter o alcance, né? Então, de repente, um dos problemas... Não é nem as pessoas que não estão sabendo ir atrás, é que a informação não está chegando nelas,
sim,
né? Então, eu vejo mesmo aqui em São Paulo, sei lá, eu estudei na USP por muitos anos e só no fim da minha passagem por lá eu descobri que tinha clínica de psicologia gratuita oferecida pelo curso de psicologia da USP, sabe?
Tipo, exatamente.
E estava literalmente ali do meu lado, porque era, tipo, era literalmente do lado, porque o departamento de psicologia, ele é do lado do de arte cênica, sabe? E eu não fazia ideia.
É que nem lá em Aracaju, a UNIT, que foi onde eu fiz, né, a Universidade Tiradentes, ela fica na Farolândia, que é um bairro específico na frente do farolzinho, do farol antigo lá de Aracaju. E aí, do lado da faculdade, tem a clínica de psicologia. Exatamente do lado. Então, é um negócio gigante. Clínica de psicologia, tem várias salas. E tem gente para atender, porque todo mundo precisa atender. A gente não forma se não atender. Então, existe fila, às vezes? Existe. Mas essa coisa de assim, meu, sem atendimento você não vai ficar.
Sim.
Se for algo muito emergencial, inclusive, essas clínicas são capacitadas de direcionar você para um outro local que vá ter o atendimento mais rápido.
É.
Ou que seja um atendimento mais focado, algo mais emergencial, um CAPS da vida, enfim. Porque eu acho que às vezes a gente tem um preconceito de que quando as coisas são gratuitas ou de baixo preço, elas não são boas.
Elas não são boas,
E não é assim.
Às
não
vezes
necessariamente,
é o contrário, né,
exatamente.
Real.
Às vezes a gente, tipo, olhar a clínica de psicologia de faculdade, meu, o recurso que se joga ali em cima, você pensa, ai, nossa, mas eu vou estudar com estudante de psicologia, que tá tendo supervisão com galera que tá formada há anos.
E às vezes, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que o pessoal que, às vezes até é que nem, dependendo do residente de hospital, por exemplo, que tem mais cuidado para te atender, justamente porque ele tá ali num processo quase de treinamento.
Sim.
E aí ele tá, tipo, com tanto cagaço...
Ele tá com os protocolos todos ali, tipo...
Que ele vai prestar atenção direitinho no que ele tá fazendo para não cagar, assim, sei lá.
Bem isso.
Mas fora, né, a gente tá falando das questões... das abordagens mais profissionais, né? E aí desde da psicologia, que vai para um lugar mais profundo, do coach para você pensar em uma ferramenta para trabalhar com questões pontuais, né? Mas também tem as alternativas, digamos assim, eu não sei como dar um nome, assim, mas alternativas informais, talvez?
Quais são as alternativas que você pensou?
Meditação, ciranda, danças circulares, arteterapia.
Eu acho que são alternativas. Integrativas, alternativas integrativas.
Fale mais sobre isso.
Porque o que acontece? Agora que tá se pensando muito sobre a naturologia, sobre medicina integrativa, eu acho. A minha sensação é que tá tendo um boom agora. E eu tô achando isso maravilhoso. Uhum. Né? Eu acho que hoje a gente tem muitos recursos alternativos que são comprovados cientificamente da sua veracidade e do seu benefício, né? À nossa mão.
Uhum.
Então, as pesquisas que rolaram e tudo mais, eu acho que hoje em dia elas estão muito bem embasadas e uma ciranda não é só uma ciranda mais, um reiki não é só mais um reiki, sabe? Assim, tipo, essas coisas não são apenas aquela coisinha e tchau. Não, elas já estão tendo uma grande base científica por trás.
Uhum.
A meditação em si, nossa, não tenho nem o que falar da meditação, né? Eu medito
praticante?
Quase todo dia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. E eu acho que isso torna o autocuidado com a saúde mental acessível. Por quê? No momento em que eu decido fazer uma meditação, eu vou me usar como pessoa. Me decido fazer uma meditação. Eu disponibilizo meia horinha, 40 minutos do meu dia para sentar, acalmar minha mente, sentir o meu corpo, focar no meu corpo, usar uns cristais, usar um incenso, usar umas velas, enfim. Nesse momento, eu consigo acalmar minha mente o suficiente para passar o dia inteiro calma. Calma em que sentido? Pensando no aqui e agora.
Estando no presente, né?
Exato.
Nem estressado com o futuro.
Isso. Eu sei que o futuro tá lá. Eu sei que eu vou ter que resolver coisa no futuro. Mas tá no futuro. Quando chegar, eu resolvo. A meditação, ela me traz pro aqui agora. Ela me traz pro presente. Ela me aterra. Ela diz, tipo, ó, você tem coisa pra resolver? Tá. Quando chegar o momento, você vai resolver o que você tem que resolver. Mas e agora? Agora você tem que resolver o quê? Agora eu tô com sede. Agora eu vou beber água. Agora eu tô fedendo, eu vou tomar um banho. Agora eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio.
Não confunda isso com procrastinar, hein?
Não. Cada coisa tem o seu tempo.
É.
Né?
Mas é legal você estar falando isso, porque aí vem aquelas generalizações, né? Do tipo, ai, as pessoas. Os japoneses são tão pacientes, os chineses, ninguém é estressado no Oriente.
Imagina.
Mentira, eles são, né? Mas o lance é que são visões de mundo extremamente diferentes, né? E não tem como não pensar o quão a filosofia oriental, as práticas orientais, elas... De certa forma, elas estão ali presentes no cotidiano dessas pessoas, né? De novo, não que elas não se estressem, né?
Não, todo mundo se estressa.
Sim, mas... E aí, o que você está falando, para mim, cai muito no seguinte. Essas práticas de autocuidado, como meditação, por exemplo, né? E aí, por isso que eu falei pessoas do Oriente, porque a gente tem essa noção ocidental de associar meditação com o Oriente, né? Mas não que seja
não
bem assim.
Não necessariamente, né?
E de meditação, de atividade física.
Sim.
Atividade física não com fim fitness, mas com fim de...
Liberar endorfina e ser feliz.
Liberar endorfina, exatamente. São essas práticas de autocuidado, muitas vezes elas são o que evita, né? Tipo, a frequência disso, isso encaixado na rotina, faz com que a gente treine o corpo, né? De uma certa forma, para reagir. Né, ao cotidiano, as situações adversas do cotidiano, de forma que a gente não precise chegar a um limite, né? E aí, quando eu digo um limite, é de fato desenvolver algo que não estava ali programado para acontecer, como, por exemplo,
pessoas
que desenvolvem a depressão, que desenvolvem a ansiedade, etc. Né? E é muito louco isso, porque... desde criança, de tudo que a gente aprende na escola, etc., nada, pelo menos quando eu estudei, né, não sei como é que se isso está mudando um pouco, talvez a galera que estudou em escola construtivista ou algo assim, mas nada prepara a gente para a vida nesse sentido do autocuidado, uhum. Né? Sei lá, o mais próximo que a gente teria disso, e entre muitas aspas, seria a famigerada aula de educação física,
uhum.
Que, né, seria...
Que depende muito também, né? Não, porque se alguém que não tem afinidade de esportes... Opa, euzinha.
Não, então, mas aí é que tá. A aula de educação física, a princípio,
uhum.
A ideia não era que ela fosse uma aula de esporte.
Então.
Ela era uma aula pra você educar o corpo no sentido... da saúde.
Uhum.
Seria uma aula para desenvolver, aprender sobre a saúde do corpo. Na escola, isso vira, vamos jogar futebol, vamos jogar handball, total. Uma queimada, etc. Tipo, isso tudo se perde, sabe? Uhum. Tipo, então, vira a aula de quem gosta de jogar, vai jogar. Quem não gosta, ai, tô passando mal, vou ficar ali no canto.
Ah, ou tem... se esconde no vestiário.
Na minha escola, era assim, tipo, eu gostava da aula de educação física porque eu amava jogar futebol, eu suportava jogar handball e basquete, só não jogava vôlei. E aí, na aula de vôlei, eu sempre tinha duas alternativas. Ou eu tava com cólica, era essa minha desculpa, ou, sei lá, eu falava, ah, professor, vai ter prova daqui a pouco e eu preciso muito estudar pra essa prova, e aí eu ficava, tipo, lendo a apostila no canto da quadra, sabe? Enfim, tudo isso para dizer que eu não sei se isso está sendo revisto, se as pessoas estão realmente começando a se preocupar com isso, porque, enfim, até porque já tem muita coisa aí pensando e estudando o sedentarismo entre as crianças, sim. Né, enfim, que tá um negócio meio complicado, tal, crianças de apartamento e tudo mais, mas, de fato, a minha geração, ela não teve estimulado esse cuidado, esse autocuidado,
uhum.
Né? E de entender como funciona o nosso corpo não desconectado da mente, né? Então, entender que práticas como uma meditação, um exercício físico regular, essas coisas ajudam a gente a blindar,
sim.
O corpo, né? Não só de doenças no sentido... biológico, mas também desses altos níveis de estresse, de ansiedade, que a gente acaba lidando na vida adulta,
uhum.
Né? E para muita gente, esse autocuidado é babaquice, ou é picaretagem, né? Que nem se falou do reiki, tem gente, pô, o reiki tem muito estudo envolvido,
uhum.
Tem gente que vai achar, tipo, que é picaretagem.
Partiu, de fato, de uma coisa não desenvolvida cientificamente, né? Partiu da galera que acreditava na energética.
Mas,
né?
É um desenvolvimento de milênios o rolê.
Então,
tipo, ninguém tirou aquilo do
isso,
cu,
exato,
sabe?
Só que... E aí eu vou falar da lógica científica da coisa toda, né? Enquanto não se tem pesquisa que afirma pra mim que isso aqui funciona, eu não acredito. Os cientistas falando, né? Então, o que o pessoal se preocupou muito, eu acho que ultimamente, na atualidade, foi comprovar essas coisas, porque elas são comprovadas. Tipo, os benefícios, eles são concretos. Mas aí, tanto que teve até uma fala muito engraçada do meu pai. A gente tava... Eu viajei com ele no carnaval. Uhum. E aí, meu pai comentou que um psiquiatra mandou pra ele, tipo, Fábio, o que é que você acha do reiki? E aí, meu pai começou, né? O cara milita contra... Tipo, no outro time, e tá vindo me perguntar o que que eu acho do reiki. Né, assim, tipo, pô, se você milita numa coisa, você tem que lutar aquilo até o fim. Resumo da ópera, o que é que meu pai quis dizer? Se você milita num campo científico, onde o seu exercício profissional é da medicina tradicional, você não vai militar na medicina alternativa.
Você não pode confiar na medicina alternativa.
Exatamente, porque eles estão querendo roubar o seu lugar, entre muitas aspas.
Essa visão, sabe? Também é bem dualista, né?
Porque total. É muito tipo, ou é isso ou é aquilo. Uma coisa tá querendo, tipo... roubar a outra, tá se competindo, não sei o quê. E aí eu fico olhando, assim, eu como psicóloga, né? Meu, eu adoro esse rolê alternativo, eu amo. Tipo, eu adoro o reiki, eu já fiz alguns online da vida e etc. pra mim acaba sendo uma meditação guiada. Funciona igual a meditação guiada pra mim. Mas o fato de você se disponibilizar a pegar aquele tempinho e se desligar um pouco e focar em alguma coisa que não seja os seus problemas ou no que você vai ter que fazer daqui a uma hora, e isso te puxar pro aqui agora, e você perceber o seu corpo, esse exercício de perceber o próprio corpo, isso é muito louco, sabe? Eu lembrei agora da atividade que eu fiz na formação, que ficar se olhando no espelho, sei lá, eu fiquei me olhando no espelho por uns 10 minutos, chegou um momento que eu não tava me reconhecendo. Sabe, tipo, não tava reconhecendo aquele reflexo. E isso, pra mim, denuncia uma falta de se olhar mesmo. No caso de mim, né? Uma falta de me olhar no espelho e de me reconhecer. E de reconhecer aquele reflexo como eu mesma.
De se conhecer.
De me conhecer, exatamente. E aí, assim, isso eu tô usando de uma forma mais concreta, né? O espelho é mais concreto. Mas de uma forma metafísica também. No momento que você fecha o olho, você vai reconhecer, você vai sentir seu dedão do pé, seu peito do pé, sua sola, seu calcanhar, sua canela, sua batata. Você vai fazendo esse scanner corporal e você vai sentindo as partes. Você vai se integrando, sabe? E com a repetição disso, você de fato se integra.
E é um negócio, né, pensando aqui na questão do que seu pai falou, né, é óbvio, a gente não vai curar o câncer com reiki.
Sim.
Mas a questão é entender...
Dá pra casar as coisas.
É, entender quais os lugares dessas práticas também, né.
E se o paciente acredita, por que não?
É, mas eu duvido que uma pessoa que, por exemplo, seja um profissional do reiki, vá se vender como alguém que pode curar o câncer com reiki, né. Eu acho que as pessoas... Será?
Eu espero que não, mas...
Eu acredito.
Tem doido pra tudo nesse mundo,
tem,
então...
Mas eu... Sei lá, se existe uma associação do reiki ou algo assim, eu sei que ela não vai endossar esse cara, né? Tenho essa visão de que são pessoas extremamente responsáveis.
Eu espero que não. Eu espero real que não.
Bom, é isto. Vamos para os digestivos?
Vamos!
Diga.
Posso?
Vai você.
O meu digestivo vai como um exercício, né? Que é o resgate a coisas que você gostava. Por que resgate? Teve uma época que eu tava numa crise muito louca, logo quando eu vim pra cá pra São Paulo. E assim, e eu tava muito tipo, meu, não sei o que é que eu faço na minha vida. São Paulo não me encanta mais, eu tô deprimindo. E assim, psicóloga já se diagnosticando, né? Tô deprimindo, eu tô com crise de ansiedade, eu vou ter pânico. Ai meu Deus, eu não vou saber lidar, minha família tá longe, não sei o que lá, blá blá blá. E aí minha mãe apenas disse, vem pra Aracaju, passa um fim de semana aqui e a gente conversa. Essa atitude de voltar pra Aracaju já me deu um outro fluxo. E aí eu consigo hoje fazer isso mentalmente. Esse resgate do que é importante pra mim. Esse resgate do que pra mim faz sentido. Então, eu coloquei Aracaju, porque pra mim é uma coisa, tipo, eu não penso em morar em Aracaju de novo, não é exatamente uma cidade que eu penso em morar, né? Mas é onde tá minha família, é onde tem as pessoas que eu amo, é onde eu cresci, é a cidade que eu nasci, é o fluxo que eu entendo, é a rotina das pessoas que eu entendo, é o local onde eu me sinto pertencente, é a minha raiz, né? Então... Quando eu falo em voltar, não necessariamente precisa ser voltar para um espaço físico. Pode ser assim, meu, o que é que eu gostava de fazer quando era criança? Meu, eu gostava de desenhar. Por que eu não desenho hoje em dia mais? Ah, eu gostava de dançar. Por que é que eu não danço mais? Eu gostava de comer brigadeiro assistindo Xuxa Sobra Baixinho Zoom. Por que é que eu não faço mais isso? Sim. Entende? E são coisas que hoje em dia a gente tem como resgatar e fazer. Porque isso tá disseminado, não é impossível. Então, resgata, assim, nossa, eu tô num momento super perdido, eu tô numa puta crise, calma, assim, fecha o olhinho, em que momento que se perdeu, não identifico o momento que eu me perdi, tá bom, qual o último momento que você esteve achado, volta pra lá, volta pro momento que você estava achado, vive isso, vive o momento que você estava achado, e depois você segue, porque isso dá um respiro, dá um respiro no meio do furacão.
Sim. A minha dica é um pouco nesse sentido, mas é uma prática que a gente já está fazendo há um tempo, e agora virou rotina, que é acordar muito cedo.
Ah, sim!
Né? E aí, quando eu falo muito cedo, é tipo, a gente tá acordando às 6 da manhã. Eu sei, eu sei.
5h45.
É, 5h45. Eu sei que tem gente que acorda muito mais cedo que isso, porque tem que pegar o trenzão lotado, o busão, etc, etc. Nanana. Então, eu estou sendo uma pessoa extremamente privilegiada nesse momento ao dizer que eu acordo 5h45 da manhã por
pura
escolha,
vontade.
Por pura vontade, né? Mas qual o ponto? O que acontece? Não vou ser uma dessas pessoas que tá muito na moda agora falar de acordar 4 da manhã, não sei o quê, pra ser produtivo, pra produzir, nananana. Cara, se você quiser acordar 4 da manhã, que eu já acho demais, mas tudo bem. A minha meta é 5 horas, tá ótimo. Benzinho olhou aqui com uma cara de desespero, porque ela já não gostou que eu coloquei
isso. Óbvio, porque o despertador toca e eu acordo, fragmenta o meu sono, você tá destruindo o meu sono.
Não, mas olha só, veja bem, qual que é o ponto? O que eu tenho sentido de bacana, assim, fisicamente, de acordar esse horário, né? Eu não tenho uma rotina muito fixa, porque cada hora eu tô trabalhando em um lugar diferente, né?
Sim.
Com um horário diferente. Mas, por exemplo, hoje em dia eu tô trabalhando num lugar que eu entro às 10 da manhã, né? E o que eu sinto quando eu acordo às 6 é que eu acordo com calma. Eu curto cada momento do acordar, né? Então, eu acordo, eu faço o meu pup matinal, porque meu intestino funciona muito bem pela manhã. Leio minhas notícias, tomo meu café da manhã, etc, etc. Leio, estudo um pouquinho, faço minhas coisas, tal, nananã. O processo de acordar, ele leva tempo.
Leva.
Né? E eu sinto que eu vou respeitando o processo de acordar no meu corpo. Então, quando eu saio de casa, eu tô me sentindo muito bem fisicamente.
Digo, sabe? Mais. Quando você acorda com calma, você dita o ritmo do seu dia.
É.
Então, esse acordar com calma vai... E, de fato, vivenciar tudo isso que você tá dizendo, você vai levar isso pro restante do dia.
É.
Tipo, o resto do dia, ele fica calmo também.
Sim.
Mesmo que tenha estresse. Não tô dizendo calmo no sentido de tranquilo, mas calmo no ritmo.
E tem uma outra coisa também que é muito... Eu só percebi isso relatando o meu processo de acordar cedo para amigos, né? Que se você mora em São Paulo, ou alguma capital, ou em algum lugar muito movimentado de uma cidade, isso é ouro, assim. Por quê? Cara, São Paulo é assim, tipo, você acordou e a cidade já tá bombando, sabe?
Nossa,
tipo,
parece que nem dormiu.
Se você acordou 8 horas da manhã, a cidade já tá bombando. E olha que 8 da manhã é cedo, sabe? Tipo, você já acorda com esse excesso de informação na sua cara, tudo tá.
Buzina e carro bate.
Eu sinto que ao acordar num horário, tipo às 6 da manhã, que a cidade ainda tá meio que acordando também, já existe algum movimento na região mais central, por exemplo, mas a cidade ainda tá acordando, né? Eu não preciso acordar no susto.
Sim.
Sabe? Tipo, já entrar no ritmo da correria de São Paulo. Assim, parece que, tipo, eu tenho um tempo só meu. Pra mim, pro meu corpinho.
É muito mais silencioso também, né?
Antes da cidade acordar, sabe? Parece que eu me preparo. Eu tenho ali o meu momento íntimo antes de ter que me jogar naquilo, sabe? E isso é muito bom, assim. Eu acho que eu tô aproveitando melhor o meu dia, isso é um ponto. Eu acho que é nesse sentido que as pessoas falam que, ai, nossa, super aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade não pela quantidade de tempo que você está acordado, mas pela qualidade do tempo.
Exatamente.
Né? A qualidade do meu tempo, de como eu uso meu tempo, está bem melhor. Né? Mas isso é um processo também, não é você começar a acordar 4, 5, 6 horas da manhã.
Pô, as primeiras vezes que a gente acordou 6 horas foi super ruim, assim.
Mas
e
agora...
na verdade a gente veio puxando, né? A gente começou a acordar 8. Daqui a pouco a gente tava acordando 7, daqui a pouco a gente começou a acordar 6.
Sim.
Aí você já botou 5h45, que eu fico puta quando seu despertador toca. Que eu sei que não é 6 horas ainda. Eu digo, não é possível. Não é possível, mas...
É porque entre 5h45 e 6 horas é o horário do meu pup.
É, eu sei.
E aí, 6 horas eu saio do pup.
Eu sei.
E aí você também já acordou, aí a gente faz café, entendeu? Esses 15 minutos é o tempinho do meu pup.
Não tem necessidade.
Bem, é isso.
Não, não é isto. Eu lembrei de algo para complementar o que eu disse. Quem tiver o livro Mulheres Correm com os Lobos em casa...
Ah lá.
Tem um capítulo, Pele de Foca. É, eu não vou saber qual que é o número do capítulo, mas o nome do capítulo é Pele de Foca, Retorno à Casa. É, ele complementa muito o que eu falei, ele vale muito a pena. É para mulheres e homens e pessoas, qualquer pessoa.
Quaisquer genitália.
Porque, assim, pensa que o livro, ele é escrito para arquétipos. O que é que significa arquétipos? Todo mundo tem os arquétipos masculinos e femininos interiormente. Uhum. A gente tem energia feminina e masculina. O ideal seria que, assim, a gente tivesse... Pensa num potinho, meio a meio, né? Esse seria o ideal. Mas tem gente que tem um pouco mais de energia feminina, um pouco mais de energia masculina. A minha energia masculina, ela transborda, assim. É um negócio muito louco. A minha energia feminina parece que tem uma laminha. Hoje em dia, eu acho que ela tá maior. Hoje em dia, eu acho que ela tá bem maior. Porque eu tenho tentado desenvolver isso. Mas o capítulo, esse capítulo específico, o Pele de Foca, ele traz muito essa coisa do retorno às origens, do retorno à raiz, como um se reencontrar. Criar um sentido.
Sim, se você não tem o livro e ninguém pode te emprestar, faça como eu costumava fazer na minha juventude. Vai dar rolezinho em livraria.
Ai, sim! Né? E vê só esse capítulo.
É. Aí você abre o livro lá, senta lá no banquinho, na verdade. Dá uma lida no livro.
E é um livro que tem em todo lugar. Tem biblioteca, tem livrarias todas. Então, assim, ele é fácil acesso, exatamente.
Bem, agora sim, é isto.
É isto!
Voltaremos em breve.
Oi,
é esse é o Rumina Comigo, o podcast da família... Não tradicional brasileiro. É isso. Tchau.
Muito bom, tchau.